Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Saudava a professora Teodora Cardoso e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas. O objeto desta primeira parte da nossa ordem de trabalhos é a audição do Conselho de Finanças Públicas sobre o documento de estratégia orçamental apresentado pelo Governo no passado dia 30 de abril e que será debatido em plenário na próxima sexta-feira, dia 7 de junho. Este debate é feito ao abrigo do artigo 12º-B da Lei de Enquadramento Orçamental, que prevê a discussão pela Assembleia da República da revisão anual do Programa de Estabilidade e Crescimento. É esse o quadro legal justificativo da análise a que procedemos. Eu daria o Conselho de Finanças Públicas apresentou previamente o seu parecer, que é conhecido de todos, e daria a palavra para a apresentação à professora Teodora Cardoso, nos termos habituais, e depois abrimos a fase de debate.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. Nós estamos presentes, com exceção do professor Jorge Kopitz, que não teve possibilidades de se deslocar neste momento. Portanto, eu estava a dizer que o professor Jorge Kopitz não teve possibilidades de se deslocar neste momento a Lisboa. Este relatório, como já foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão, foi já tornado público há alguns dias, portanto, neste caso, houve possibilidade de ser analisado e conhecido mais cedo. Tem um conjunto de capítulos que estão aqui mencionados relativamente aos objetivos, enfim, são as nossas obrigações legais nesta matéria. Tem um capítulo de que eu não vou, em que eu não vou perder muito tempo, ou provavelmente até nenhum, que diz respeito à execução orçamental em 2012. Como sabem, nós temos nos nossos estatutos a obrigatoriedade de acompanhar e de produzir relatórios sobre a execução orçamental. Nós fazemos-lo na base sempre da execução em contas nacionais e, portanto, este relatório foi elaborado após a publicação pelo Instituto Nacional de Estatística dos dados relativos ao procedimento dos déficits excessivos no final de março. O relatório foi publicado em abril, mas também, de acordo com a legislação, nós devemos, o Conselho Superior deve dar a sua avaliação sobre a execução. O relatório é um relatório bastante longo, detalhado, de natureza sobretudo descritiva. Neste relatório, exatamente porque ele vinha aqui ao Parlamento, nós incluímos essa avaliação, que são apenas meia dúzia de pontos, que penso que já todos conhecem e sobre os quais eu não iria agora debruçar-me, se no entanto na discussão for útil, poderemos fazê-lo. Relativamente ao conteúdo propriamente dito do documento de estratégia orçamental, o documento ele próprio define como primeira prioridade da política orçamental é a sustentabilidade da dívida pública. O Conselho concorda com essa prioridade e com algumas coisas que estão mencionadas no relatório, como seja o facto de essa sustentabilidade exigir um esforço duradouro e significativo. É que nós acrescentamos que isto pressupõe uma política de qualidade e de perseverança política na consecução desse objetivo. sobretudo porque exige, e adiante nós ilustramos isso um pouco melhor, exige uma mudança muito forte na orientação da política orçamental em Portugal, no sentido de criar, de passarmos a apresentar um saldo primário positivo, que não é, de facto, habitual nas nossas finanças públicas, mas sem o qual, e isso demonstra-se com relativa clareza, sem um saldo primário positivo não será possível alcançar a desejada sustentabilidade da dívida pública. Ao lado disso, porém, há de facto também a necessidade de a economia portuguesa alcançar uma taxa de crescimento tendencial mais elevada. O ponto é que essa taxa de crescimento não pode ser alcançada na situação atual mediante as tradicionais políticas de estímulo à procura. Por várias razões, desde logo porque as políticas de estímulo à procura numa situação em que a oferta não se adaptou, significaria que seria sobretudo um estímulo à procura nos países que são nossos fornecedores. Ou seja, traduzido para o caso da economia portuguesa, esse estímulo significaria um aumento do déficit externo sem grande reflexo no verdadeiro crescimento da economia portuguesa e, sobretudo, sem reflexo no crescimento sustentável da economia portuguesa. Nós devemos lembrar que não temos apenas um problema de dívida pública, temos um problema de dívida externa, pública e privada, e que qualquer tentativa de repor a economia numa nova trajetória de crescimento exige torná-la competitiva e conseguir controlar o déficit externo. Ou seja, políticas de crescimento económico em Portugal têm que atuar do lado da oferta. Não quer dizer que essas políticas não tenham também a ver com o orçamento. No caso do orçamento, salientamos aqui duas áreas. Uma, no caso das despesas públicas, a prioridade deve ser dirigida ao reforço do capital produtivo e, do outro lado, há a necessidade de reduzir carga fiscal sobre os rendimentos de fatores, trabalho e capital. E pensamos que os dois são relevantes. Finalmente, serão necessárias reformas que resultem num enquadramento favorável ao investimento. Estas já não são todas do lado do Ministério das Finanças, a maioria até não serão, mas são o tipo de políticas que podem efetivamente levar ao estímulo ao crescimento em Portugal. O DEU, como eu disse, reconhece a prioridade à sustentabilidade da dívida pública e a necessidade de excedentes primários significativos durante um longo período, mas faltam ao DEU, basicamente, explicitar a estratégia orçamental a seguir para produzir esses excedentes. Portanto, o documento clarifica bem o objetivo, mas, como documento de estratégia, falta-lhe efetivamente a definição dessa mesma estratégia. Por outro lado, e em consonância com o que eu disse atrás, falta-lhe articular a estratégia orçamental com uma estratégia para a economia. O Governo publicou quase simultaneamente, uns dias antes do DEU, este documento de Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020, mas este documento não está articulado com o DEU e é evidente que as duas coisas precisam de ser articuladas na economia portuguesa. Ao serem omitidas, tornam muito difícil, para não dizer impossível, avaliar as consequências de longo prazo das políticas, governamentais, uma vez que elas não estão suficientemente explicitadas nem articuladas neste documento. O DEL publica também, como habitualmente, projeções macroeconómicas e orçamentais, mas também, mais uma vez, essas projeções não estão documentadas. Não é possível perceber qual é a lógica, quais são as medidas e os respectivos resultados que podem dar origem aos resultados que as projeções apresentam. Neste documento há um capítulo que é bem-vindo, que é um capítulo de análise e quantificação de riscos, que é claramente uma melhoria relativamente a situações anteriores, mas depois esses riscos continuam a não estar articulados com as próprias projeções. Não sabemos como é que eles foram, ou sequer se foram, tidos em conta nas projeções, embora eles aconselhem, porque a grande maioria dos riscos são negativos e, portanto, aconselhariam um grau de prudência muito considerável nas projeções. As projeções otimistas têm um problema que agora penso que está à vista de toda a gente, quer dizer, levam a que os resultados não consigam ser atingidos e isso é a pior maneira de criar o consenso e uma atitude positiva relativamente ao ajustamento. Se sistematicamente os resultados, as medidas são tomadas, os resultados não são atingidos, isto provoca o tal cansaço que já precisávamos de o eliminar. Além do mais, as próprias regras europeias, saiu agora já em 21 de maio, os novos regulamentos do chamado PEC 2, e uma das coisas que vem explícita num desses regulamentos é que os planos orçamentais nacionais de médio prazo devem incluir indicações sobre como se espera que as reformas e as medidas previstas contribuam para a consecução dos objetivos e dos compromissos. Isto o nosso documento não faz, portanto é algo que precisa de ser melhorado. Por outro lado, há necessidade de definir e manter uma estratégia clara. Nós temos sucessivos documentos de estratégia orçamental que vão alterando os quadros de médio prazo, os próprios objetivos, e que não se chegam a interligar e a dar uma ideia clara de um caminho, do que é que já foi feito, do que é que falta fazer. Quer dizer, há aqui uma necessidade que, mais uma vez, é uma necessidade de comunicação, de transparência da política, e essa transparência é cada vez mais essencial para suscitar a confiança e não está suficientemente alcançada. Uma das coisas que faltam nessa área tem a ver com a própria informação. E isso, por exemplo, está bem documentado no nosso relatório sobre a execução de 2012, em que se mostra como o facto de haver informação em contas nacionais, informação em contas públicas, medidas temporárias, medidas não recorrentes, etc., tornam extremamente difícil a avaliação, mas permitem facilmente que haja avaliações contraditórias sobre a mesma realidade consoante a fonte que se utilizou. Portanto, há de facto que fazer um esforço muito grande em termos de qualidade, abrangência e disponibilidade de informação, que tenha também o nível de detalhe necessário para as várias entidades, umas querem olhar para números mais agregados, outras precisam de informação mais detalhada. E tem que se pensar muito, muito seriamente na necessidade de reunir esta informação desta maneira, o que ainda não foi alcançado. Relativamente à sustentabilidade da dívida, nós fizemos alguns exercícios adicionais àqueles que o próprio DEL apresenta. Primeira questão, estes exercícios não pretendem de maneira nenhuma ser previsões, são meros cenários, que, no entanto, procuram ser baseados em parâmetros razoavelmente realistas ou com uma probabilidade de serem alcançados relativamente alta e que mostram, por exemplo, no caso deste gráfico, temos um cenário em que consideramos que não haveria consolidação orçamental adicional face a 2012. E vamos procurar ver o que é que acontecia se, ao rácio da dívida para diferentes níveis de crescimento, de taxas de juro e de saldo primário. E o que verificamos é que, mesmo com níveis de taxa, um nível de taxa de juros de 4%, que é um nível perfeitamente razoável, até se alguma coisa otimista, e com um crescimento económico, portanto, em termos nominais, de 3,5%, se só com um saldo primário nulo é que conseguíamos uma quase estabilização do rácio, mas mesmo assim um rácio ainda crescente. Quer dizer, as hipóteses exigem, de facto, para que o rácio se reduza, como é o cenário apresentado pelo Governo, exigem que o saldo primário se torne positivo. No caso da previsão do Governo, é a que está aqui apresentada, mas que nós fizemos algumas análises de sensibilidade sobre ela e também verificamos que se o excedente primário for inferior a 2,5% do PIB, isso será dificilmente compatível com a regra de redução da dívida que está prevista nos compromissos europeus. E, portanto, isto significa passar de uma situação de saldo primário negativo sistemático ao longo do tempo para um saldo primário positivo, que é, de facto, um desafio à política orçamental, mas que é a única forma de se conseguir atingir uma redução do rácio da dívida pública. Nos últimos meses, o ritmo de ajustamento orçamental foi aliviado, digamos, houve um adiamento quanto ao objetivo de médio prazo de correção e de correção do déficit excessivo por mais 2 anos. Que está mostrado neste gráfico, mas que mostra também que, ao ser alcançado, ele vai exigir sucessivamente um esforço maior, porque, no fundo, a dívida está a crescer, a necessidade de continuar a financiá-la vai, no fundo, sempre na medida em que o esforço é adiado, o esforço ao mesmo tempo é acrescido. Não se pode dizer que, por ser adiado, ele se reduz, mas, pelo contrário, ele acaba por ser acrescido. O previsto é haver uma redução um ajustamento, sobretudo assente na despesa. Este gráfico mostra o que já foi realizado e o que falta realizar. No caso, convém que a redução da despesa, isso também já foi referido atrás, seja feita pelo lado, sobretudo, da despesa corrente primária. Tem havido um esforço muito grande sobre o investimento público, uma parte teria que vir daí, mas temos que começar a pensar que o investimento público é também uma forma de garantir o próprio crescimento potencial da economia e, portanto, este esforço na despesa tem que ser mais concentrado do lado da despesa corrente. Por outro lado, é muito importante que o esforço do lado da despesa seja feito através de medidas permanentes, que são, por um lado, tornam o ajustamento menos suscetível de ser reversível, e por outro lado, são as medidas que permitem aumentos de eficiência. Eu penso que essa é a questão, essa é de facto a questão essencial, é haver medidas relativamente à despesa que permitam aos serviços reorganizarem-se em termos de ganhos de eficiência, e isso não se pode fazer num ano. É uma coisa que tem vindo a ser mantida. A grande ênfase político-orçamental nos orçamentos anuais, e essa é uma forma que praticamente exige que as medidas do lado da despesa sejam medidas horizontais, que não conduzem a ganhos de eficiência. Em nossa opinião, a introdução de uma regra de despesa que fosse de facto eficaz, abrangente, estável, é um elemento crítico para se conseguir o ajustamento orçamental de que nós precisamos. Isso foi visto em diferentes países onde houve ajustamentos desta natureza, e mais do que o exemplo, há a própria lógica. É necessário haver um limite bem estabelecido e acompanhado e cumprido. Não pode ser um limite que cada vez que se faz um DEL muda o limite, quer dizer, há necessidade de saber o que é que esse limite exatamente quer dizer e como é que ele pode ser acompanhado. E pronto, ficava-me por aqui, penso que é o essencial.
Muito obrigado, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Vamos por esta síntese do documento, que foi, aliás, previamente apresentado, portanto, pressupõe-se o conhecimento, não é? E vamos passar à fase de debate nos termos habituais. Dou a palavra, pelo Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas. Lemos atentamente o vosso parecer. Gostava de começar por salientar que também o Conselho de Finanças Públicas fez a única interpretação que, do nosso ponto de vista, era possível relativamente à natureza do DEL. Ele é um documento que, em período de assistência financeira, substitui o PEC, mas, no cumprimento da lei de enquadramento orçamental, ele merece o parecer, certamente, do Conselho, mas ele, no cumprimento da lei de enquadramento orçamental, devia merecer a análise prévia desta Assembleia da República. Mas apenas o Governo e esta maioria continuam a achar que não, que o PEC é outra coisa. E pronto, e os consensos ficam sempre por aqui, as conversas sobre os consensos ficam por aqui, menos quando elas contam, menos quando se trata apenas de definir a estratégia orçamental do país para os próximos 4 anos. Mas depois deste introito, dizer que, e relativamente às projeções macroeconómicas e à análise que fazem das projeções macroeconómicas, pedir-vos aí alguns comentários, não sem, e tenho que o fazer, permitir-me-ão, com todo o respeito pelo Conselho, para além da análise das projeções macroeconómicas do Governo, continuamos a achar que o Conselho devia cumprir a obrigação que estava estabelecida de ter o seu próprio modelo de projeções e apresentar as suas projeções, porque essa foi a razão principal para a existência deste órgão que apoiámos, cuja criação apoiámos e defendemos, mas continuamos a achar que o cumprimento desta obrigação é muito importante. Porque, bom, nós temos permanentemente, e é disso que vou agora falar, as projeções internacionais a confrontarem-se com projeções do Governo ou até as projeções do Banco de Portugal, mas esta entidade foi criada exatamente para apresentar uma entidade pública independente as suas projeções que pudessem de algum modo confrontar o Governo e permitissem que, por exemplo, o que aconteceu, ou melhor, contribuíssem para que o que aconteceu no Orçamento Inicial de 2013 não tivesse acontecido. Houve demasiadas entidades que apresentaram, digamos assim, avaliações que mostravam que era completamente irrealista o cenário macroeconómico do Governo, mas a verdade é que o Governo manteve-o e podíamos ter beneficiado de ter essas projeções do próprio Conselho. Dito isto, as projeções que estão no DEO agora a partir de ainda para 2013 em alguns casos, mas sobretudo 2014 e seguintes. Recuperação para uma estabilização do consumo privado. Nós não vemos como é que isso pode acontecer, gostava de ter o vosso comentário, uma vez que vamos ter mais 3.600 milhões de euros de cortes, nomeadamente no consumo público, afetando o rendimento disponível das famílias e de que maneira no ano 2014, como é que avaliam a possibilidade do cumprimento da projeção para o consumo privado que está presente neste DEO, nomeadamente para 2014, vou agora centrar-me sobretudo em 2014, um investimento a crescer 2,5%, o investimento privado a crescer 2,5%, depois dele ter caído 14,5% e 7,6% nos últimos dois anos, e dos empresários nos dizerem que neste momento, e há inquéritos, como sabem, nacionais e europeus, que dizem que a principal razão para neste momento os empresários não investirem é a falta de procura dirigida aos seus produtos, e com as medidas que o Governo vai adotar internamente em 2014, continuarão a fazer cair a procura interna. E com cenários cada vez mais degradados do ponto de vista da procura externa, veja-se o que disse a OCDE recentemente, não vemos as perspectivas para esta recuperação do investimento, mas gostávamos de ter a avaliação do Conselho. E também a própria questão das exportações, como disse, acabei de dizer, a OCDE prevê um agravamento dos cenários macroeconómicos da situação, portanto, da procura externa ao fim e ao cabo dirigida a Portugal, em particular na zona euro, e o Ministro das Finanças ainda há dias aqui numa audição disse que, por exemplo, considerava que a situação de Espanha não se tratava de uma crise conjuntural, tratava-se de uma crise estrutural que demoraria muitos anos a resolver. Bom, a Espanha acontece que é o principal destino das nossas exportações, portanto, como é que se pode perspectivar agora um crescimento das exportações de 4,5% em 2014, quando elas têm vindo a cair no seu ritmo, na sua trajetória, e estão praticamente estagnadas no momento presente. Depois, um comentário que vos pedia a qualquer coisa, que é uma novidade deste retificativo, e em particular da análise que o TAU fez muito recentemente, esse retificativo, e eu vou cumprimentar ao TAU pelo trabalho que fez relativamente a este retificativo em tão pouco tempo, acho que isso é justo que seja feito, mas o vosso comentário, por favor, é o seguinte. O que o Governo faz no retificativo relativamente ao deflator do PIB é aquilo que eu vou chamar, não tenho outro nome para lhe dar, uma martelada. Não tem outro nome. É uma martelada e não é uma pequena martelada. Porquê? O Governo prevê para deflator do PIB um crescimento de 1,8% no ano 2013. Quando, por exemplo, a OCDE diz que o deflator do PIB vai cair, e não é pouco, 0,4% no mesmo ano em que estamos a falar, no ano 2013. Como é óbvio, isto afeta e de que maneira as perspectivas para os cenários, nomeadamente para o PIB, nos anos seguintes, e, portanto, quer para o rácio do déficit, quer para o rácio da dívida. Reparem que, e pedia-vos o vosso comentário, porque já vou falar agora já da estratégia imediatamente a seguir e dos resultados desta estratégia de consolidação, o que nos diz a OTAN no parecer que ontem foi feito sobre o retificativo é que, na melhor das hipóteses, com as contas do Governo, que nem atualiza o cenário macroeconómico, e o Banco de Portugal disse que validava, digamos, os 2,3% de queda do PIB sem medidas adicionais de consolidação, o Governo adota medidas adicionais, mas não atualiza o cenário, portanto, refletindo essa queda adicional do consumo público, mas o que nos é dito é que a consolidação, na melhor das hipóteses, é uma décima do PIB. A consolidação, depois de medidas extraordinárias entre 2012 e 2013, é uma décima do PIB. Mas as consequências desta martelada no deflator do PIB, porque está bom de ver, se o PIB em termos nominais tivesse aqui um crescimento superior ao que realmente acontecerá, o rácio déficit e dívida sairiam melhores. Ora bem, a OTAN estima que só esta martelada no deflator do PIB, nos tais preços relevantes para a produção, tem um reflexo de 0,74 pontos percentuais, ou seja, mais de 7 décimas do PIB de consequência no déficit. O que quer dizer que o déficit, depois de medidas extraordinárias e temporárias entre 2012 e 2013, na melhor das hipóteses, tendo em conta esta martelada, vai piorar em pelo menos 6 décimas do PIB. Isto para dizer o quê? Para dizer que esta estratégia, e eu respeitosamente discordo profundamente do Conselho, quando o Conselho diz que temos que continuar nesta estratégia de ajustamento da mesma natureza da que ocorreu, nomeadamente nos últimos dois anos, mas de forma agravada no ano 2012 e 2013. Porque senão a crise de dívida seria cada vez mais grave. Acontece que, do nosso ponto de vista, a crise de dívida ela é uma crise de financiamento. O que está em causa é resolver o problema das necessidades de financiamento. Ora, as necessidades de financiamento, essas não se têm atenuado. Vamos dar um exemplo. Medidas de austeridade, aliás, estratégia apoiada na altura pelo Conselho de Finanças Públicas, em 2012. Medidas de austeridade na ordem um pouco mais de 9 mil milhões de euros. Resultado na dívida pública. O Governo, chegado ao Governo em agosto de 2011, previa uma dívida pública para 2012 de 106,1% do PIB. Resultado na dívida pública, na tal sustentabilidade da dívida, que é um objetivo de todos nós, para 2012, 123,6% do PIB. O Governo, chegado ao Governo, conhecedor dos dados, porque já estava no Governo, sabendo da necessidade de capitalização dos bancos, só para dar um exemplo, para não haver essa desculpa, prevê 106% de dívida e tivemos 123,6%. Portanto, há algum indicador de melhoria da sustentabilidade da dívida neste resultado? Não creio. 2013, estamos agora a falar do que se está a passar, mas também com reflexos no que vem aí e no que está previsto no DEL. 2013, medidas de austeridade na ordem dos 3,6% do PIB agora, mais de 6 mil milhões de euros de medidas de austeridade. Resultados do lado do déficit, só para dar o exemplo que acabei de dar, uma décima na melhor das hipóteses de consolidação, se não fosse a martelada no deflator do PIB, que significa que o déficit efetivamente vai ser pior do que em 2012, apesar de mais de 6 mil milhões de euros de medidas de austeridade. Resultado, melhora a sustentabilidade das contas públicas. Não consigo avaliar como, não consigo encontrar forma de justificar, pedia-vos o vosso comentário. Não estamos num dos três principais pilares do nosso programa de ajustamento, que era a sustentabilidade do financiamento externo, em particular, neste caso, do financiamento público, não estamos a melhorar. Do lado do financiamento externo, já aumentou mais de 50 pontos do PIB a dívida externa global do país neste período. Portanto, também não estou a ver como é que estamos a melhorar por aí. Porquê? Pelo efeito bola de neve, pelo efeito recessivo sobre a capacidade de pagarmos a nossa dívida da queda brutal do PIB que temos tido, que ainda hoje conhecemos os dados do INE, que arredondou, ajeitou as contas, digamos assim, agora deixa caímos 4% no primeiro trimestre em termos homólogos. Portanto, o que ficámos a saber é que já atingimos essa marca, permitam uma expressão, desgraçada até do ponto de vista da confiança dos investidores, dos consumidores, de 4% de recessão. Pilar do ponto de vista, portanto, da sustentabilidade de contas públicas, não consigo ver, peço-vos o vosso comentário em face do que aconteceu anteriormente. Do ponto de vista das reformas estruturais, os dados previstos no DEL dão um crescimento da produtividade. Necessariamente teria que ter as consequências das reformas estruturais que o Governo diz que adotou e que muitos têm suportado, e o Conselho também. O crescimento da produtividade previsto para o período do DEL é inferior aos 4 anos entre 2004 e 2008, antes da crise financeira. Portanto, o crescimento da produtividade, volto a dizer, supostamente, resultado das reformas estruturais, inferior ao período de 2004-2008. Finalmente, pilar da estabilidade financeira. Está-se a degradar permanentemente a estabilidade numa ótica dinâmica, porque a capacidade de gerar resultados dos bancos está-se a degradar também, conforme aumenta o incumprimento das empresas por via das falências, por via da incapacidade, porque não têm procura, objetivamente. E, portanto,
deputado, vai ter mesmo
vou mesmo
concluir,
terminar, Sr. Presidente,
mesmo com tolerância, mesmo com...
mas agradecia que comentassem estes pontos, porque não vejo nenhuma melhoria nos pilares estruturais do programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra para responder.
Portanto, basicamente, dois pontos. Em relação ao primeiro, e que pôs a questão de nós termos as nossas próprias previsões, não foi isso que ficou assente na lei. A única coisa que os estatutos nos incumbem de fazer é analisar a coerência entre as previsões macroeconómicas e as previsões orçamentais. Isso não significa que nós não achemos que é, de facto, muito importante haver previsões macroeconómicas e orçamentais, ambas, independentes, mas nós, para nós não é neste momento uma obrigação, e pior do que isso, o selo exige um conjunto de recursos que nós não reunimos. Portanto, não se fazem previsões a partir de palpites, digamos. É preciso ter uma equipa, e uma equipa completamente especializada nisso e que trabalhe muito seriamente nisso. Essa estrutura não existe e não estava prevista, de facto, nas nossas incumbências, o que não quer dizer que não existam, apesar de tudo, e pelo menos, por exemplo, o Banco de Portugal fez um progresso importante neste último boletim ao fazer uma tentativa de um cenário com medidas, porque era realmente a grande falha nas previsões do Banco de Portugal, era ser sempre admitindo que não havia medidas orçamentais, e portanto eles fizeram, e nós aliás comentamos esse resultado aqui. Em relação aos pontos que referiu, portanto, em termos de o consumo privado tender a estabilizar, a formação bruta de capital fica a subir, de facto é difícil aceitar sem mais explicações, e por exemplo isso briga com a tal projeção do Banco de Portugal, que tem aí valores bastante, bastante inferiores. Relativamente às exportações, aí é mais difícil dizer, porque não há dúvida que a procura externa está mal, mas também a situação internacional tende a melhorar um pouco, e a experiência que nós temos é a de que depois de uma queda da procura externa, a reação pode ser rápida, portanto não é algo que nós possamos dizer à partida que não vai acontecer. Relativamente ao caso da Espanha, é evidente que há aí um problema, mas há também um problema que nós temos estado a resolver razoavelmente e que temos que progredir mais nisso, que é de diversificação de mercados. Não há dúvida nenhuma que é um caminho que teremos que seguir. Com respeito ao deflator do PIB, nós levantámos esse problema muito cedo na tal análise de 2012, porque de facto foi aí que o problema surgiu, em que também havia um deflator do PIB muito mais positivo em termos da previsão e que depois ele caiu. É preciso dizer que não é uma variável para que habitualmente as previsões se centrem, e que não é fácil de resolver tecnicamente. Portanto, exige mais cuidado. E daí, uma das coisas que eu referi e que nos parece que, em relação às previsões, é essencial, é prudência. Quer dizer, de facto, depois do que se passou... Exatamente. Depois do que se passou, mas mesmo antes até da OCDE, o facto do que se passou em 2012 e o facto de, em 2013, por exemplo, e 2014, a maneira como evoluem diferentemente o IPC e o deflator, não há do lado do enquadramento externo nenhuma razão muito forte. A única razão importante é o próprio deflator do consumo público, mas que me parece que não tenha um peso suficiente para justificar uma diferença tão grande. Portanto, é de facto um ponto fraco, e é um ponto fraco que é muito importante, e aí eu gostaria de sublinhar isso. É muito importante na forma como depois são feitas as previsões orçamentais. Porque eu até percebo que no caso da previsão macroeconómica, para já elas falham sempre. É uma das primeiras coisas que nós sabemos, ninguém acerta, não é só o governo. Por outro lado, quando há uma variação tão marcada numa variável que habitualmente não era trabalhada, como é o caso do deflator do PIB, temos no mínimo é que ter muito cuidado ao fazer as previsões orçamentais que daí decorrem. E nomeadamente, por exemplo, em relação ao consumo privado, que aqui funciona dos dois lados. Quer dizer, a previsão é otimista em volume e provavelmente também otimista em valor, e isso tem um impacto muito importante na receita dos impostos indiretos. Portanto, quanto a isso, estamos de acordo, e de facto, desde o início de toda esta situação, As previsões otimistas foram um problema e que é um problema sério, que deve ser corrigido, sobretudo pela via da grande prudência, como eu digo, porque depois os objetivos não podem ser atingidos. Relativamente à estratégia, bem, aí temos alguma divergência, porque nós não temos dito, neste caso, por exemplo, o que nós dizemos é que neste documento não tem estratégia, não dizemos que não estamos de acordo com ela, que estamos de acordo ou que estamos em desacordo. Ela não está lá. E o facto de não estar parece-me extremamente importante, porque, como disse, é a capacidade de ter e de desenvolver e mostrar que se está a desenvolver uma estratégia que permita avaliar os resultados e permite também que haja apoio a essa mesma estratégia. Mas, por outro lado, a nossa estratégia tem que ser muito virada, e aí é que há talvez um ponto de discordância em relação à forma como pôs a questão, tem que ser muito virada para as questões estruturais da economia portuguesa e do orçamento, dos dois lados. Do orçamento, como eu já disse, em termos de ganhos de eficiência. Não creio que alguém possa dizer que não há ganhos de eficiência a fazer a nível orçamental, e isso não foi explorado. Quer dizer, até agora nós fizemos cortes horizontais que não permitem esses ganhos de eficiência. Mas também a nível da economia e a nível das medidas estruturais, a nível da economia, medidas dirigidas à atratividade do investimento nacional e do investimento externo, e esse investimento não pode, porque nós não temos condições para isso, nem dimensão para isso, ser dirigido à procura interna exclusivamente. Tem que ser, sobretudo, dirigido à procura externa. Porque o déficit externo está lá, quer dizer, mesmo quando está temporariamente equilibrado, está equilibrado porque a procura interna caiu, não está equilibrado porque já tínhamos conseguido resolver esse tipo de problemas. Portanto, aí é que nos parece que realmente a estratégia orçamental e económica continua a faltar. E essa é que nos pode fazer sair desta situação. Dizermos apenas que precisamos que o PIB cresça para que o rácio da dívida diminua, é verdade, mas não acrescenta muito em relação ao que é que se pode fazer para conseguir estes dois objetivos em simultâneo. E o que se pode fazer é realmente políticas estruturais, quer a nível do orçamento, quer a nível da economia.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passamos agora ao PSD. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúde a Sra. Presidente, Doutora Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas pela sua disponibilidade para que nesta audição façamos uma análise do documento de estratégia orçamental e é nesse documento que a minha intervenção irá ser focada e não noutro qualquer tipo de documentos. Não posso deixar de agradecer a forma clara como foi elaborado o vosso relatório número 3, de 2013, sobre o documento de estratégia orçamental, o que mostra que a missão do Conselho de Finanças Públicas está a ser cumprida, que está no caminho certo, ao contribuir para a transparência do cumprimento da política orçamental, ajudando a clarificar algumas dúvidas. O documento de estratégia orçamental explicita aquelas que são as restrições financeiras a que o Estado está sujeito e que determina o esforço de consolidação orçamental que são necessários para cumprir as metas e os compromissos que assumimos ao assinarmos um memorando de entendimento com a Troika. E onde é colocado como primeira prioridade e a sustentabilidade da dívida pública, como hoje também já foi referido pela Sra. Presidente. Por isso, não posso deixar de realçar que o Conselho de Finanças Públicas considera que, seja qual for a trajetória escolhida, o retorno à sustentabilidade exige um esforço significativo e duradouro, mostrando ao mesmo tempo que qualquer tentativa de o adiar tem como consequência intensificar o esforço necessário. Eu iria até mais longe, deitar fora todos os esforços e sacrifícios que os portugueses fizeram até o momento, desde que este governo tomou posse. Também refere no vosso relatório que o objetivo não pode ser alcançado mediante a adoção de políticas tradicionais de estímulo à procura, face ao elevado endividamento, que as políticas de procura expansionistas arriscavam-se a resultar em crises de dívida cada vez mais graves e frequentes, que aumentariam a incerteza e seriam um entrave ao investimento. Por isso, são favoráveis ao cumprimento do déficit orçamental estrutural e defendem a implementação de reformas que resultem um enquadramento favorável ao investimento. A minha primeira questão tem diretamente a ver com estas afirmações constantes no vosso relatório sobre a adoção de políticas de estímulo à procura e, face às mesmas, pergunto-lhe: acha que a adoção dessas políticas tem a ver com a dose que deve ser aplicada ou que, face ao enorme endividamento do nosso país, essa nunca deverá ser a receita para a resolução do problema que temos entre mãos? No vosso relatório também é feita uma análise crítica do que o documento de estratégia orçamental fica aquém quanto à estratégia orçamental a seguir para se registar excedentes primários significativos durante um longo período, com vista a recuperarmos a sustentabilidade da dívida pública e que as projeções macro-orçamentais apresentadas no documento estão insuficientemente documentadas para serem úteis como substituto credível da análise das políticas, mas refere também que as projeções numéricas são sempre falíveis e são ainda mais num contexto de incerteza. Não posso também deixar de referir que o documento de estratégia orçamental de 2013-2017 não é um documento de formalização da estratégia política e económica do Governo e que o mesmo deve ser considerado como um complemento integrado com outros documentos já apresentados ou a ser apresentados no futuro. Quanto aos cenários macro-orçamentais, também concordo que podem ser insuficientes e de futuro deve ser levado em conta este reparo que o Conselho de Finanças Públicas fez, mas como é muito bem referido no vosso relatório, os mesmos podem ser falíveis ainda mais num contexto de incerteza em que vivemos e como acabou a Sra. Presidente de referir, por vezes é difícil fazer previsões. Também não posso deixar de referir que, quando este Governo tomou posse, o déficit era muito superior ao esperado, o que pressupunha uma maior rapidez e profundidade do ajustamento da nossa economia, muito diferente do expectável e que se veio a verificar, obrigando a que o Governo tomasse medidas de consolidação orçamental fora do âmbito do memorando. Em minha opinião, é premente, por isso, reduzir o peso da despesa do Estado, dado que só assim será possível a consolidação orçamental necessária e a sustentabilidade da dívida pública, de forma a criar a estabilidade e confiança necessários aos nossos credores e investidores. E, por isso, quando o Sr. Deputado Pedro Marques referiu há pouco que é necessário uma estratégia de financiamento, sem confiança não é possível haver essa... Sim, sem confiança dos nossos credores e investidores não é possível haver uma estratégia de financiamento, porque se não tivermos quem nos financie, isso não, nunca haverá uma estratégia. Pergunto-lhe então, Sra. Presidente, se concorda com a necessidade da redução das despesas do Estado que o Governo está levando a cabo neste preciso momento. Por último, não deixando de recordar a importância dos resultados obtidos até ao momento pelo Governo, com a implementação de reformas estruturais, o regresso aos mercados, etc., etc., foi possível a extensão das maturidades dos empréstimos em 7 anos e a flexibilização das metas do déficit. A questão que lhe coloco é se, em sua opinião, saber se o que os portugueses devem esperar após junho de 2014 serão ou não tempos de elevado grau de exigência, exigência pela necessidade de se manter a redução dos níveis da dívida pública acumulados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada. Começando pela primeira questão do estímulo à procura, eu já fiz essa referência. Pôs a questão em termos de o problema é de dose ou é mesmo impossível. Eu diria que há algum caminho, quer dizer, para que haja um estímulo no sentido de aproveitar as próprias reformas e dirigi-las num sentido que alivie o próprio esforço de ajustamento em termos de equidade social, por exemplo, em termos de atender muito cuidadosamente ao que é, quanto a mim, o problema mais grave neste momento, e penso que quanto para toda a gente, que é o problema do desemprego. Há que pensar e que ser imaginativo, digamos, nessa área, e aí todo o esforço que seja feito por parte da política não será demais. Muitas medidas que têm sido tomadas de natureza macroeconómica tiveram um impacto muito forte no desemprego. Há uma área que nós temos que ter muita atenção a ela, que é o desemprego proveniente do setor da construção. O setor da construção, de facto, empregava muita gente, e é um setor onde as pessoas são difíceis de transpor para outros setores. Mas, por outro lado, é um setor que já tinha crescido demais e que necessariamente teria que recuar. De qualquer maneira, este recuo tem que ser graduado, digamos, porque, de facto, é difícil empregar essas pessoas noutros sítios, e a taxa de desemprego realmente já atingiu volumes muito elevados. Mas penso que isto tem que ser feito em consonância, não é como políticas de estímulo à procura to cure, mas como políticas estruturais que sejam capazes de ter em conta estes problemas. Disse também que, relativamente à nossa crítica do DEU não conter uma estratégia, disse que o DEU não é a estratégia do governo. É verdade, o DEU é um documento das finanças, mas neste momento ninguém duvida de que as finanças são uma prioridade do governo e que, por outro lado, não é possível definir uma estratégia para as finanças esquecendo as outras políticas do governo, nomeadamente as políticas estruturais, mas também as políticas sociais, etc. Portanto, deveria haver, e é uma questão que enfim, se põe acima deste problema deste DEL, mas eu penso que devia haver em Portugal uma tendência para fazer aquilo que se faz noutros países, que é haver um programa de política económica para a legislatura que efetivamente entra em conta com todos os dados da questão. Nós, durante muito tempo, confiamos no orçamento para manter a economia a crescer sem se fazerem grandes perguntas quanto ao déficit orçamental. Mas também não podemos confiar no orçamento como único instrumento para trazer o equilíbrio à economia. As duas coisas têm que ser conjugadas. Que é que tínhamos mais? Com respeito à redução das despesas do Estado. Ora bem, nós temos, desde que existimos, que não é há muito tempo, temos vindo sempre a advogar a necessidade da redução das despesas do Estado. Compreendemos que no início do programa não era possível, e daí termos achado no nosso primeiro relatório que o esforço feito tinha ido na direção correta, porque não era possível tomar medidas muito mais elaboradas e muito mais estruturais, digamos, a nível da despesa. Mas, ao fim destes anos, parece-nos que é claramente para aí que temos que nos dirigir, pelo aspecto que já referi, de necessidade de ganhos de eficiência a nível da despesa pública, que estas medidas anuais e às vezes até infraanuais, relativas a cortes de despesa, que essencialmente são cortes horizontais, já não vão nesse sentido e têm realmente um custo muito grande, com um benefício que vai decaindo com a própria passagem do tempo. Nós já referimos, e penso que voltamos a fazer referência neste documento, mas também no anterior, à necessidade de uma revisão periódica de despesas plurianual, E que seja feita a nível departamental e em que todos os departamentos analisem as suas possibilidades de poupanças, que elas fiquem fixadas, que haja um programa e que esse programa seja claro. Porque em relação à estratégia, o que me parece ser a falha maior é o não haver uma estratégia bem definida e bem acompanhada. Quer dizer, o que é que já se fez, o que é que falta fazer, para onde é que queremos ir? Aquilo para onde queremos ir não pode ser apresentado, porque não é um objetivo político, digamos assim, é um objetivo essencial à política, mas não pode ser o objetivo político reduzir a dívida ou equilibrar o orçamento. O que tem que ser é melhorar a economia, melhorar o nível de vida das pessoas, e tem que se perceber que estas coisas são condições para lá chegar. E é aí que, mais uma vez, se liga o problema das finanças públicas com o problema da economia e de uma estratégia que, efetivamente, tem que ser uma estratégia do governo. E penso que essa ainda não foi conseguido que ela seja comunicada e percebida nesse sentido.
Muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP. Senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente e o Conselho de Finanças Públicas e agradecer-lhe, já deu abundantes esclarecimentos, e eu far-lhe-ia só duas perguntas relativamente curtas. Nas suas intervenções falaram bastante na possibilidade ou na impossibilidade de, para chegarmos ao crescimento económico, adotar medidas de estímulo à procura. O que eu lhe perguntava, porque acho que isso é importante, e que a discussão na vida política portuguesa se tem reconduzido a esta questão fundamental, embora não de forma explícita, é qual é a real possibilidade de um país, neste caso Portugal, mesmo sem alguns constrangimentos que vivemos atualmente, levar neste momento uma política de crescimento económico, porque a verdade é que naturalmente todos os partidos desejam um crescimento económico, podemos é ter visões diferentes de como lá chegar, mas dizia eu, qual é a possibilidade real de adotarmos uma política de medidas de estímulo à procura, através naturalmente de menos austeridade orçamental. O que eu lhe pergunto é, um país como Portugal, com os problemas de déficit externo, que embora no ano passado não se tenha feito sentir, é estrutural, e nós precisamos de perceber isso, é naturalmente estrutural, um país que, do ponto de vista da política monetária, não detém a esmagadora maioria das medidas e dos instrumentos que a política monetária permitem, porque está incluído numa zona de moeda única, quais são as reais possibilidades, do ponto de vista orçamental, de um país na situação de Portugal, adotar estas medidas de estímulo à procura? Qual é verdadeiramente a dimensão da nossa escolha? E, precisamente neste contexto, o que eu lhe pergunto é, se Portugal decidir, por exemplo, aumentar o déficit para levar a cabo algumas destas medidas, quais são as reais possibilidades de financiamento deste déficit? Ou seja, se Portugal é um país com capacidade de internamente financiar esse déficit, ou se terá sempre necessariamente que recorrer ao exterior? E tendo que recorrer ao exterior para financiar esse déficit, até que ponto é que isso implica que depois o próprio exterior possa interferir naquilo que seriam nossas escolhas soberanas? E relacionando também com esta questão, Porque nos preocupa particularmente esta questão. Falamos muito da necessidade de diminuir a despesa pública, sem dúvida. Mas o que eu lhe pergunto é até que ponto é que é sustentável nós termos uma política, e de facto temos tido uma política de diminuição da despesa pública, pelo menos da despesa pública primária, mas até que ponto é que a variável juros, até que ponto é que o peso dos juros na despesa depois podem fazer perigar esta política? Porque a verdade é que nós começamos a correr o risco de sistematicamente diminuirmos a despesa pública primária e, na realidade, termos um aumento da despesa total. E até que ponto é que lhe parece que isso, do ponto de vista económico e até, sobretudo, social, é sustentável? E como é que se resolve este problema? E, em segundo lugar, gostava de lhes perguntar aquilo que me parece que é a pergunta mais premente que se faz em Portugal, que é, do ponto de vista do crescimento económico, quando é que lá chegamos? Quanto tempo falta? E como? Porque o que eu lhe diria, disse, e com toda a razão, do meu ponto de vista, naturalmente que a consolidação orçamental e que a diminuição da dívida e todas essas, tudo o que tem a ver com a política financeira e orçamental não é um fim em si mesmo, mas é um pressuposto e uma condição essencial para podermos ter crescimento económico. E eu creio que é aqui que está o cerne da questão. Se pudesse falar-nos um bocadinho mais de porque é que lhes parece que é uma condição essencial. Finanças públicas sãs são uma condição essencial ao crescimento económico e, do ponto de vista destas reformas do lado da oferta que estão a ser levadas a cabo, quando é que acha que podemos esperar resultados? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem a palavra. Senhora Presidente.
Temos um conjunto de perguntas difíceis, como se vê pela reação. Portanto, em relação ao estímulo à procura e à possibilidade de o adotar com menor austeridade orçamental, é de facto difícil, até porque referiu que nós não temos instrumentos do lado da política monetária, uma vez que estamos dentro da moeda única, mas verdadeiramente o que sucede é que a política monetária atual, mesmo ao nível da moeda única, é altamente expansionista, quer dizer, qualquer alternativa nesse sentido seria para uma política provavelmente mais restritiva, portanto não poderíamos esperar muito daí, de facto. O que se pode esperar é uma política ou uma evolução da economia europeia mais favorável. E isso, neste momento, é claramente uma prioridade e está a ser reconhecido a todos os níveis, por todas as instituições internacionais e penso também que pelas nacionais. Quer dizer, esse é um dado que não depende de nós e pelo facto de não depender de nós. Também permitiu que houvesse os ajustamentos que já ocorreram no programa de financiamento da economia portuguesa, exatamente para ter em conta o pior enquadramento externo relativamente às previsões iniciais. Mas, de facto, é sobretudo daí que as coisas podem vir. Do lado da política orçamental, é, de facto, muito importante que nós reganhemos confiança na nossa capacidade de gerir a política orçamental e, sobretudo, na capacidade, uma vez que temos o rácio de dívida que temos, de mostrar que somos capazes de servir essa dívida, de sermos solventes. Essa é uma condição básica para que as condições de financiamento melhorem. E nesse aspecto é que está a diferença entre uma política orçamental que, no curto prazo, agrave o déficit orçamental, vista do lado dos credores, é uma política que revela a nossa, pelo menos, hesitação em caminhar num sentido de responsabilidade orçamental que, de facto, é essencial para que nós voltemos a ter também uma coisa muito importante, que é liberdade na definição da nossa política económica. Quer dizer, enquanto nós tivermos este peso de dívida em cima e de dívida externa, sobretudo, a nossa política económica será sempre uma política muito comandada do exterior. Não há nenhuma possibilidade de a fazermos por nossa conta. Quer dizer, se dissermos nós vamos não querer saber da dívida nem de restrições externas, ficaremos sujeitos a restrições ainda muito maiores porque não teremos financiamento. Portanto, uma vez que enveredamos pelo caminho do financiamento, temos que jogar as regras do jogo do financiamento. E jogar as regras do jogo significa mostrar que estamos conscientes da nossa responsabilidade em pagar a dívida. E é, portanto, aí que está a questão do orçamento como uma condição de crescimento. Quer dizer, temos primeiro que recuperar essa confiança. E para isso temos também que perceber e que convencer os credores, e aí voltamos um pouco à questão das previsões otimistas, de que na situação estrutural da economia portuguesa isto não é uma coisa que se possa resolver num ano ou dois ou mesmo em três. Há de facto um caminho a fazer e é necessária uma estratégia que leve lá e que seja acompanhada, que se verifique que nós a cumprimos e que nós assumamos claramente essa estratégia, mas não pode ser um conjunto de medidas que de três em três meses são adotadas. Isso não chega. É aí que está, provavelmente, a principal diferença.
Concluo aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei, tínhamos previsto a possibilidade de uma segunda ronda, mas não é obrigatório. Então, cabe-nos agradecer à professora Teodora Cardoso, senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, e aos demais membros do Conselho aqui presentes, quer a participação neste debate, quer sobretudo a análise previamente efetuada e aqui hoje apresentada. Como é sabido, provavelmente voltaremos a encontrar-nos daqui a poucos dias por causa do orçamento retificativo. Trataremos agora de ver como é que é possível compatibilizar as agendas, as exigências de uma agenda que não é fácil, mas muito obrigado por esta participação de hoje e até breve. Nós interrompemos aqui um minuto só os nossos trabalhos e depois iremos tratar dos restantes pontos da nossa agenda.